história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 22 mês de setembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Regis Guerreiro.
Segunda etapa da reforma tributária avança nesta semana no Senado Federal. A partir de hoje, na UniOeste, acontecem Congresso de Ciências Agrárias, Seminário Regional de Segurança Alimentar e Nutricional e Fórum de Alimentação Escolar Agroecológica.
Claudinei Domingues. Rotary está com inscrições abertas para o concurso Funcionário Padrão. Guilherme Heisen.
Centenas de alunos rondonenses participaram dos Jogos Intercolegiais do final de semana em Marechal. Na Série A do Campeonato Brasileiro, Inter erra pênalti nos acréscimos e Grêmio vence o clássico Grenal.
Antônio dos Santos.
Primavera, que começa agora à tarde, será marcada por episódios de calor, longo período sem chuvas e fortes temporais. Diversos municípios foram afetados por temporais na madrugada desta segunda-feira.
Vera Filber.
Cine promove Dia D em prol da luta da pessoa com deficiência.
Michael Bicker. Prefeito Adriano Baques cumpre agenda hoje e amanhã em Curitiba. Seguem abertas inscrições para o Fórum Empresarial de Marechal Cândido Rondon. Desfile beneficente na quarta-feira marcará o início da campanha Outubro Rosa. Gladstone Pacheco.
FAEPER articula a prorrogação dos prazos de georreferenciamento. A ADAPAR inicia nesta semana força-tarefa para garantir biosseguridade na avicultura.
E ainda, briga de rua resulta em esfaqueamento e morte em Toledo. Em Terra Roxa, homem morre após ser agredido a golpes de facão.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 22 de setembro, iniciando nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E que chuva, hein? Que vento durante a madrugada em Marechal Cândido Rondon e também por toda a nossa região. Algumas cidades, a chuva começou até mais cedo ontem, tá? Até mais cedo. Mas o nosso acabou durante a noite, começando aquele vento, e durante a madrugada, que água que despencou por Marechal Cândido Rondon e fazendo estragos aí, não somente na nossa cidade, como por toda a nossa região. Mas vamos em frente, né? A previsão do tempo para a semana, tirando hoje, segunda-feira, que o tempo mostra, então, céu parcialmente nublado, com mais aberturas e, às vezes, um pouco com mais nuvens. Hoje, a probabilidade de chuva estava na casa de 98%. Por que estava? Porque a probabilidade era para madrugada e também o início da manhã. E aí a gente já percebe que praticamente não teremos mais chuva ao longo desta segunda-feira. Temperatura oscilando entre a máxima de 25 e a mínima de 15 graus. Nós estamos com 24 graus agora, umidade relativa do ar 68%. Para amanhã, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, sem previsão de chuva, céu claro para Marechal Cândido Rondon e também para toda a nossa região. Mas no domingo, dia 28 de setembro, o gráfico mostra chuva 71% a probabilidade. Como se trata de uma previsão, podem acontecer alterações no decorrer de toda esta semana. Mas, para hoje, segundo o CIMEPAR, não chove mais. Temperatura máxima pode alcançar os 25 graus e a mínima de 15. João Marcos Gomes.
vias de fato em via pública resulta em esfaqueamento e morte em Toledo. A situação ocorreu por volta das 4 horas da madrugada de ontem, no bairro Vila Pioneiro, em Toledo. Dois homens, Valdinei Lewandowski, 43 anos, e Janier Antônio Bermudes Londono, 48 anos. Este nacionalidade colombiana entraram em luta corporal em via pública, ambos armados com faca. Valdinei Lewandowski resultou com ferimentos graves e morreu no local. O colombiano Janier Londono resultou com ferimentos graves, foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para o hospital. As causas do desentendimento que deram origem ao homicídio serão agora esclarecidas pelo setor policial de Toledo. De outra parte, outro homicídio no final de semana ocorreu no sábado à noite em Terra Roxa. Por volta das 23 horas e 30 minutos, Polícia Militar prestou apoio ao SAMU em uma ocorrência onde um homem havia sido agredido a golpes de facão. A vítima foi encaminhada ao pronto atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo pouco tempo depois. O homem foi identificado como José Nicanor Ferreira Soledade, de 57 anos, conhecido como Zé do Bode. Durante patrulhamento nas proximidades do local do crime, a Polícia Militar localizou e prendeu o autor da agressão. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Terra Roxa para os procedimentos da Polícia Judiciária. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para fixar que é competência exclusiva da Corte autorizar operações de busca e apreensão nas dependências do Congresso Nacional e em imóveis funcionais ocupados por parlamentares. Os ministros começaram a julgar na sexta-feira uma ação da mesa diretora do Senado que busca restringir decisões judiciais nas dependências do Congresso. Até esta segunda-feira, 6 ministros votaram nesse sentido. O voto do relator, ministro Cristiano Zanin, foi seguido por Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. A ação está em julgamento no plenário virtual do Supremo. Os votos podem ser inseridos no sistema eletrônico até sexta-feira, dia 26. E o concurso Funcionário Padrão está com inscrições abertas. Qual a orientação para a participação de candidatos, Claudinei Domingues? Muito boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, João, com o objetivo de reconhecer os profissionais que se destacam em suas funções, o Rotary Clube de Marechal Cândido Rondon está organizando a 46ª edição do concurso Funcionário Padrão. As inscrições estão abertas e a homenagem será entregue junto com o prêmio Marechal Rondon, marcado para o dia 29 de novembro, no Centro de Eventos. Os critérios considerados para a escolha do funcionário padrão são tempo de serviço, promoções recebidas, cursos realizados na área de atuação, relacionamento interpessoal e trabalhos voluntários na sociedade. A indicação deve ser feita pelo empregador, que pode inscrever até 3 colaboradores com mais de 3 anos de atuação na empresa. Para participar, os empresários devem procurar a Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, retirar a ficha de inscrição e o regulamento e devolvê-los preenchidos até o dia 24 de outubro. A comissão responsável pela avaliação dos candidatos é formada por representantes do Rotary Clube de Marechal Cândido Rondon, da comissão organizadora do Prêmio Marechal e da imprensa rondonense. Segundo o rotariano Hermínio Sérgio da Soler, responsável pelo concurso, a comenda é um reconhecimento ao colaborador que dedicou parte de sua vida a um trabalho bem feito. Podem ser inscritos candidatos de empresas estabelecidas no município com, no mínimo, 3 anos de existência. Para validar a inscrição, é necessário anexar ao formulário o currículo do colaborador e uma foto 3x4. Poderão ser indicados industriários, comerciários, bancários, prestadores de serviços e servidores públicos municipais.
A delegada Thaís Anata, responsável pelo Núcria de Cascavel, confirmou nesta segunda-feira que a prisão do padre Genivaldo, investigado por crimes sexuais, foi prorrogada por mais 30 dias. Foram entrados com 3 pedidos de prorrogação, sendo 2 perante o juiz da causa, que não se manifestou, e o terceiro pedido perante o juiz plantonista do final de semana, que decretou prorrogação. Delegada ainda informou que o padre foi interrogado no dia 17 de setembro, mas permaneceu em silêncio.
após a transferência realizada na quinta-feira. Ele segue preso no Complexo Médico Penal de Curitiba. Thaís destacou que as autoridades locais não sabem o motivo da transferência e que nem a Polícia Civil, nem o Ministério Público, nem o advogado de defesa de Genival tinham conhecimento a respeito. O motivo da transferência para Curitiba está sendo apurado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. O inquérito policial está nos trâmites finais. Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu um pouquinho, 0,78%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,362 e o dólar para venda, R$ 5,363.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 22 de setembro. E 4 anos sem respostas. Desaparecimento da empresária em Marechal Cândido Rondon é lembrado como feminicídio brutal. Apesar das condenações, o corpo de Edna Storari nunca foi encontrado. Quem nos traz informações a respeito deste caso, mais uma vez, César Reck. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, João, ontem, dia 21 de setembro, completou 4 anos do desaparecimento da empresária Edna Storari, 56 anos, em Marechal Cândido Rondon. O caso que chocou a comunidade local foi tratado pela Polícia Civil como feminicídio e comparado a crimes de repercussão nacional, como o de Elisa Samúdio, pela ocultação do corpo e pela gravidade das circunstâncias. As investigações tiveram início no dia 27 de setembro de 2021, quando a filha de Edna registrou o boletim de ocorrência após dias sem contato com a mãe. A polícia, o companheiro da empresária, Luiz Carlos Rissato, disse que ela havia viajado com amigos para o Paraguai. Pouco depois, surgiram contradições. Ele teria pedido a vizinhos que apagassem imagens de câmeras de segurança e solicitado a formatação do celular da esposa. A investigação apontou que Edna foi morta entre 9h30 e 11 horas do dia 20 de setembro de 2021. Nesse mesmo dia, mensagens enviadas do celular da vítima para as filhas foram identificadas como sendo redigidas por Luiz. Conversas apreendidas no telefone do suspeito revelaram que ele combinava com o filho a execução do crime e a ocultação do corpo, que nunca foi encontrado. Após anos de espera, o júri popular concluiu o processo em setembro de 2023. Luiz Carlos Rissato foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio qualificado, feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. Seu filho Guilherme recebeu a mesma pena, também por participação direta no crime. A filha de Luiz, Amabile Carla Vieira Rissato, foi condenada a 6 meses de detenção por fraude processual. O marido de Amabile, Luan Rafael Ferreira de Lima, também foi condenado pelo mesmo crime em regime aberto. Além das penas, Luiz e Guilherme foram condenados a pagar R$ 20 mil em indenização às filhas da vítima. O corpo de Edna nunca foi encontrado. Em um áudio enviado a uma amiga, dias antes de desaparecer, a empresária revelou temer as atitudes do marido. Ele vai fazer um inferno na minha vida, dizia ela. 4 anos após o crime, o caso segue como símbolo da luta contra a violência doméstica e do alerta para o ciclo de abusos que pode culminar em tragédias.
E as atenções deste primeiro dia da semana se voltam novamente para o Congresso Nacional em Brasília, uma vez que importantes temas estão pautados para a votação, principalmente no Senado da República. É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Então, João Marcos, o Senado marcou para depois de amanhã, quarta-feira, dia 24, a votação do projeto de lei complementar 108/2024, que é a segunda parte da regulamentação da reforma tributária. A proposta foi aprovada na semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, caso aprovado agora no plenário, retornará então para a apreciação na Câmara Federal. O texto tem o objetivo de criar regras para o Comitê Gestor do IBS, que é responsável por arrecadar e distribuir o IBS, que é o novo Imposto de Estado em Municípios, e também a CBS, novo Imposto Federal, que passarão a ser os principais tributos a incidirem sobre relações de consumo no Brasil a partir de 2027, com uma fase de testes já em 2026. Na terça-feira, amanhã, o Senado deve votar também o projeto de lei complementar 168-2025, que viabiliza a medida provisória do pacote para socorrer as empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos e tramita sob regime de urgência. O projeto foi apresentado pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e exclui, até o final do ano que vem, 2026, os valores de créditos extraordinários e renúncias fiscais previstos na MP dos limites do arcabouço fiscal e também das metas de resultado primário. A proposta também abre espaço para até R$5 bilhões em renúncias fiscais via programa Reintegra e permite à União aumentar em até R$4 bilhões e 500 milhões os aportes a três fundos garantidores, no caso, o Fundo de Garantia de Operações, o Fundo Garantidor para Investimentos e o Fundo Garantidor de Operações de Crédito Exterior.
Regis, deixando Brasília e voltando a Marechal Cândido Rondon, o assunto é segurança alimentar e nutricional. Evento começa hoje, na Unioeste. Na verdade, o que vai acontecer, Regis Guerreiro?
Verdade, João Marcos. A partir de 19 horas de hoje, com solenidade de abertura, começa uma extensa programação do 12º CCiAgra, que é o Congresso de Ciências Agrárias da Unioeste, e o 2º Seminário Regional de Segurança Alimentar e Nutricional. Os eventos ocorrem para debater temas relacionados à construção de planos e ações de segurança alimentar e nutricional. A promoção é do campus local da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional. As atividades transcorrerão de hoje até quinta-feira, dia 25, quando vai acontecer também o 2º Fórum de Alimentação Escolar Agroecológica. O CAISAM Municipal é formado para as secretarias de Educação, Esporte e Lazer, Saúde, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico e Gestão de Governo e que atuam de forma integrada para fortalecer políticas públicas que assegurem o direito à alimentação adequada. Com o propósito de formular, implementar e monitorar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional no Brasil, o CAISAM busca promover a integração entre governo e sociedade civil, garantindo acesso a uma alimentação saudável, acessível e de qualidade para toda a população. O CCiAgra, conforme o professor Nardel Luiz Soares da Silva, do curso de Agronomia da Unioeste Campus e Marechal Cândido Rondon, inclui seminários, fórum e minicursos ao longo dessa semana.
Esse é um evento que a gente organiza, né, dentro do Centro de Ciências Agrárias a cada 2 anos. Então, iniciou no ano 2000 e esse ano a temática dele é novos conhecimentos para uma agropecuária mais sustentável. Então, a gente está trazendo um rol de pesquisadores, de palestrantes para realizar palestras, minicursos e oficinas do Paraná e do mundo, né? Porque está vindo inclusive o Santiago Sarandon, que é um grande pesquisador da agroecologia da Universidade Nacional da Argentina, né? Ele vai estar com nós numa palestra magna que vai começar em torno de 19 horas e depois segue terça, quarta e quinta o dia todo com minicursos e palestras. Público-alvo são agricultores, estudantes, professores, pesquisadores, extensionistas, nutricionistas, merendeiras, professores das escolas da rede estadual, né? É um público universal, né? E as pessoas da comunidade, né? Que a gente sempre convida também para esses eventos, né?
É comparecer ou precisa confirmar com antecedência?
Tem inscrições, né? Porque tem minicursos com vagas limitadas. Então pode fazer as inscrições, né? Procurando os links nas páginas tanto da Prefeitura como da Unioeste, né? Tem nas redes sociais, né? Como fazer a inscrição ou se dirigindo diretamente da universidade. Mas se por um acaso alguém deixar para a última hora, chega lá, a gente consegue fazer a inscrição deles na hora aí.
Conforme destacou o professor Nardel João Marcos, após a solenidade de abertura hoje à noite, então, vai acontecer a palestra magna com o argentino Santiago Sarandon.
Nesta terça-feira, dia 23 de setembro, a Agência do Trabalhador de Marechal Cândido Rondon realiza uma ação especial em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. O evento busca valorizar a inclusão, a igualdade e a diversidade. Vera Filber, boa tarde. Conta pra gente como é que vai funcionar este evento.
Olá, João. Boa tarde, ouvintes. A data tem como propósito celebrar a conquista, fortalecer o compromisso com a acessibilidade e defender os direitos das pessoas com deficiência, promovendo reflexões e ações concretas em prol de uma sociedade mais justa e inclusiva. O evento acontece nesta terça-feira, dia 23, a partir das 9 horas da manhã, na Agência do Trabalhador Cine de Marechal Cândido Rondon. Em entrevista, o gerente executivo da agência, Sérgio Marcucci, destacou o papel fundamental do setor empresarial na promoção da igualdade de oportunidades e falou sobre a organização do evento. Vamos ouvi-lo.
Amanhã acontece aqui no Cine um evento, ou que acontece no estado inteiro, é um evento estadual, né? Que é o Dia D, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Né? Ela é uma data assim, de extrema relevância, né? Ou para a promoção da inclusão, da igualdade e da valorização da diversidade em nossa sociedade. Né? Existe uma frase que o pessoal comenta sobre essa questão da pessoa com deficiência, né? Que é nada sobre nós sem nós. Então, realmente, é sobre inclusão, né, de você incluir essas pessoas. E nós aqui no Cine, ou como todo ano a gente faz, estaremos fazendo um evento amanhã às 9 horas da manhã com as autoridades municipais, né, com os RHs das empresas que estarão aqui, estarão representantes do INSS, são do Sistema S, das entidades, né, de deficientes aqui de Marechal, né, todas as entidades, a PAID, a DEFIMAR, o Lula vai estar aqui, que vai, ele é presidente da entidade também. Então vai ser muito legal uma data assim de inclusão. E nós já temos aqui, para quem está procurando emprego, que ou tem qualquer tipo de deficiência, isso registrado com laudado médico, né? Pode vir aqui no Cine, nós já temos mais de 70 vagas abertas pelas empresas daqui de Marechal para que ou possam ou sair daqui já empregado.
Na noite de domingo, por volta das 19 horas e 15 minutos, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento na Avenida Rio Grande do Sul, em Marechal Rondon, quando uma motocicleta Honda CG vermelha passou pela lateral esquerda da viatura sem respeitar a travessia de pedestres, gerando risco e assustando pessoas que atravessavam a via. Diante da situação, os policiais iniciaram acompanhamento tático com sinais luminosos e sonoros. O condutor, no entanto, não acatou a ordem de parada e só foi abordado cerca de 50 metros depois, após realizar uma conversão à direita. Na abordagem, estava um motociclista e uma passageira. Segundo o relatório, o condutor apresentou comportamento arrogante e relutante em cumprir as ordens policiais, questionando o motivo da fiscalização. Após ser identificado por meio da CNH, ele ainda tentou dar partida na motocicleta, mas foi novamente contido. Em seguida, foi oferecido o teste do etilômetro, que apontou 0,26 mg/litro, valor considerado 0,22 mg/litro, após desconto legal. Diante disso, o condutor foi notificado por infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran, já que o pneu traseiro estava em condições inseguras de rodagem. O condutor foi liberado no local após medidas administrativas. E vamos falar mais uma vez sobre esportes em frente ampla de notícias. O ginásio Ney Braga foi movimentado no final de semana, com centenas de alunos rondonenses nos Jogos Interescolares de Marechal Cândido Rondon. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O final de semana marcado por várias atividades no ginásio em Braga, com a realização dos Jogos Intercolegiais. Competição que neste ano foi organizada pelo Grêmio Estudantil do Colégio Heron Domingues e reuniu várias escolas de Marechal Cândido Rondon. Por lá, várias disputas em 6 modalidades diferentes. Quem faz uma avaliação sobre as competições do final de semana é o vice-presidente do Grêmio Estudantil do Heron Domingues, Matheus Strensky.
Neste fim de semana, ocorreu a terceira edição dos Jogos Intercolegiais, organizada pelo Grêmio Estudantil do Colégio Estadual Heron Domingues e realizada no Ginásio Municipal do Ney Braga. O evento começou no sábado, às 8 horas da manhã, com a impecável cerimônia de abertura com autoridades locais. O evento continuou com a modalidade caçador, voleibol e xadrez no sábado. Já no domingo de manhã, ocorreu o handebol e à tarde, tênis de mesa e futsal. com disputas dentro das quadras, mas o que nós mais queríamos com esses jogos era promover a união entre os estudantes e os grêmios estudantis de todos os colégios. A pontuação final dos jogos ficou em terceiro lugar. O Colégio Luterano Rui Barbosa somou seus 93 pontos. Em segundo lugar, o Colégio Estadual Heron Domingues ficou com 107 pontos. Em primeiríssimo lugar, o Colégio Evangélico Martin Luther somou os seus 110 pontos. A comissão organizadora agradece a todos que participaram dessa modalidade dos jogos, tanto atletas como pessoas da comunidade de Marechal Cândido Rondon, que foi prestigiar esta edição. Espero que todos tenham gostado dessa edição dos jogos e esperamos todos na quarta edição realizada no ano que vem. Muito obrigado a todos.
E a Série A do Brasileirão, Guilherme, não deu para o teu Inter no Grenal?
Colorado, João Marcos, que precisamos reconhecer, vai de mal a pior. Neste domingo, pela 24ª rodada do Brasileirão, o Grêmio visitou o Internacional no Beira-Rio e venceu por 3-2, de virada, em clássico eletrizante. Pressionado, Mano Menezes expira no comando da equipe. Caros inícios, André Henrique e Alisson anotaram para o tricolor gaúcho, enquanto Alan Patrick duas vezes descontou o prejuízo em cobranças e pênaltis. Inclusive, um deles extremamente duvidoso. O atleta do Colorado teve a chance de deixar tudo igual nos acréscimos, mas acertou a trave em cobrança de pênalti. Com a derrota no clássico, o técnico Roger Machado foi demitido do Internacional. Apesar de vencer o Campeonato Gaúcho no início da temporada, ele não resistiu à sequência de maus resultados. Além da vitória do Grêmio no Grenal, o final de semana do Brasileirão teve outros clássicos. O Flamengo ficou no empate em 1-1 com o Vasco e o Santos venceu o clássico Sansão contra o São Paulo. Jogando em casa, o Peixe dominou as ações da partida, especialmente no primeiro tempo, mas conseguiu o gol da vitória com o Guilherme na segunda etapa. Outros resultados da rodada: vitória 0-1 para o Fluminense. O Botafogo venceu por 1-0 o América Mineiro e no Engenhão. No Castelão, empate em 1-1 entre Ceará e Bahia. Quem venceu mais uma foi o Palmeiras, 4-1 diante do Fortaleza no Allianz Parque. No Maião, Mirassol 2-0 para o Juventude. O Corinthians perdeu fora de casa para o Sport na Ilha do Retiro. Pois é, dura derrota do Corinthians, hein? O Sport já está virtualmente rebaixado. Corinthians não conseguiu pontuar neste confronto. E o Cruzeiro venceu mais uma, 2-1 diante do Bragantino. Detalhe, o empate do Flamengo e mais uma vitória do Cruzeiro, mais uma vitória do Palmeiras, faz com que estas equipes se aproximem do líder da Gávea. Vamos lá então, classificação atualizada no Brasileirão. Primeiro colocado o Flamengo 51, segundo Cruzeiro 50, terceiro Palmeiras 49, quarto Mirassol 42. Quinto colocado Botafogo 39, sexto Bahia 37, fora do G6, sétimo colocado São Paulo 35, oitavo Fluminense 31, nono Bragantino 31, décimo Corinthians 29, décimo primeiro Ceará 28, décimo segundo Grêmio 28, décimo terceiro Inter 27, décimo quarto Santos 26, décimo quinto colocado Atlético Mineiro 25, décimo sexto Vasco 24. Na zona de rebaixamento, 17º Vitória 22, 18º Juventude 21, 19º Fortaleza 18, Lanterna Sport com apenas 14 pontos.
Fechando nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Abrimos com a soja saca 60 quilos, que recuou 0,85% ou menos 0,85%, sendo comercializada em R$ 117,00. Milho saca 60 quilos, R$ 52,00. O trigo PH 78 saca 60 quilos, recuou menos 1,48%, sendo comercializado em R$ 67,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 497,25.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 22 de setembro. E o SESC, a Secretaria de Cultura de Marechal Cândido Rondon, promove cinema ao ar livre para a comunidade com a exibição do filme Tarsilinha. Serão duas sessões a partir de hoje, dia 22 de setembro, no Salão Alemão, no Parque de Exposições. segunda no dia 25 de setembro, quinta-feira, no Lago Municipal. Nas duas datas, programação terá início às 19 horas e 15 minutos, com duração de 1 hora e 35 minutos. A entrada é gratuita. Inspirado na obra da artista modernista Tarsila do Amaral, filme narra a aventura de Tarsilinha para recuperar as memórias de sua mãe roubadas por uma lagarta. E desfile beneficente nesta semana marcará o início da campanha Outubro Rosa em Marechal Cândido Rondon. Qual é a programação, Michael Bicker? Boa tarde.
Acontece na próxima quarta-feira. Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes. É a edição 2025 da campanha Outubro Rosa, Um Toque pela Vida. O início da programação acontecerá com o tradicional desfile beneficente no pavilhão da Igreja Católica. O evento, na quarta-feira, contará com música ao vivo, exposição de moda e calçados, além de kit e lanche incluso para cada participante. Ingressos já estão disponíveis junto às integrantes do Conselho da Mulher Empresária da Simacara. A campanha, promovida pelo Núcleo Conselho da Mulher Empresária da Simacara, desde 2010, completa 15 anos de história. Nesse período, já foram destinados R$ 214 mil ao OPECAM, Hospital Referência no Tratamento Oncológico, resultado da mobilização da comunidade regional, por meio da venda de camisetas e do desfile anual. De acordo com a presidente do Conselho da Mulher Empresária, Luciani Reuter de Oliveira, a campanha é um gesto de amor e solidariedade. Cada ingresso e cada camiseta representam mais que um símbolo, são recursos revertidos integralmente para o tratamento de pacientes com câncer da comunidade. A coordenadora dessa edição, Gladiane Link, reforça que a procura está intensa. A comunidade é convidada a se engajar na campanha adquirindo camisetas e ingressos, reforçando, portanto, campanha Outubro Rosa, Um Toque pela Vida, início quarta-feira agora, com o tradicional desfile beneficente no pavilhão da Católica. Fichas com as integrantes do Conselho da Mulher Empresária da Simacar.
E inscrições gratuitas seguem abertas para o Fórum Empresarial 2025 da Simacar. Quem quiser participar, como é que deve proceder, Michael?
Pode se inscrever diretamente no site da Associação Comercial. O fórum será realizado nos dias 7 e 8 de outubro. A programação: temas atuais, experiências transformadoras e conteúdos que estimulam a inovação e o crescimento empresarial. Mais do que um ciclo de palestras, o Fórum Empresarial da Simacar é um espaço de transformação que une líderes, empreendedores e sonhadores em um propósito comum: crescer, inovar e inspirar. Em 2025, o evento terá duas grandes personalidades como palestrantes: Alexandre Slinivik, escritor, palestrante internacional e referência mundial em excelência no atendimento e desenvolvimento humano. A palestra dele terá o tema O Poder da Atitude na Busca por Excelência. Já no dia 8 de outubro, o palestrante será Gustavo Malavota, empresário e fundador do Instituto de Vendas, que já treinou mais de 130 mil vendedores. Palestra com o tema Como Ter uma Mentalidade Mais Vendedora? A programação será realizada então dias 7 e 8 de outubro, 19h30, no Auditório Ecos da Liberdade. O Fórum Empresarial tem inscrições gratuitas e vagas limitadas no site acimacar.com.br.
De outra parte, prefeito Adriano Bax cumpre agenda hoje e amanhã em Curitiba. Quais são as principais pautas que o nosso prefeito leva à capital paranaense, Michael Bicker?
Investimentos no centro de imagem e ampliação do mercado para empresas de Marechal Cândido Rondon. As reuniões com o prefeito Adriano Bax iniciaram nesta segunda-feira e seguem até quarta-feira por volta do meio-dia. São temas considerados estratégicos para o município. Direto de Curitiba, o prefeito Bax anuncia as novidades.
Nesta manhã de segunda-feira, cumprindo a agenda hoje e amanhã, terça-feira, e talvez o meio período de quarta-feira, tratar os assuntos aí do Centro por Imagem, junto com o nosso secretário Beto Preto e o líder do governo, Hussenbach, onde aí temos as tratativas de decidir o montante de recurso que vai para o Centro de Imagem e qual será os equipamentos que serão utilizados para a gente tomar essa decisão para já ser colocado no projeto. Então, hoje vamos ter essa grande decisão para a gente poder anunciar para a população do Marechal Cândido Rondon. Estamos aqui também com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, junto com o Guilherme, que é do SIM. Já resolvemos há poucos dias atrás e temos o Marechal Cândido Rondon, que é o SUSAF, né? E agora a gente quer buscar o CISN, que é hoje a liberação para o governo federal, para a gente poder, aí os nossos empresários, as nossas empresas de Marechal do Rondão, poder comercializar para o Brasil inteiro. Então a gente tem essa liberação aí para as empresas nossas de Marechal do Rondão. Então estamos nessa tratativa aí também. Tenho certeza que vai ter êxito no dia de hoje e vamos ter outras agendas aí no decorrer de hoje e amanhã para tratar assuntos relevantes para cuidar bem do nosso município. Então, um grande abraço a todos aí e um bom dia de trabalho a todos.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 22 de setembro. E apesar de começar com chuva e temperaturas amenas, a tendência é de que a primavera de 2025 seja marcada por temperaturas acima da média, alguns episódios de onda de calor e longos períodos sem chuva intercalados por fortes temporais. Quais as mudanças climáticas previstas para a estação que começa hoje? Antônio dos Santos, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. É o seguinte, João. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, a próxima estação, que terá início agora à tarde, às 15 horas e 19 minutos, e fim às 12 horas e 3 minutos do dia 21 de dezembro, terá um aumento gradual na quantidade de eventos meteorológicos. A estação tem como características dias progressivamente mais longos e quentes, à medida que se aproxima do verão. Um dos sistemas que vai influenciar o clima no Paraná a partir da primavera até o primeiro trimestre de 2026 é o fenômeno La Niña, com intensidade fraca de acordo com as previsões dos modelos climáticos em grande escala. Com a formação de um episódio de La Niña, a expectativa seria a redução das chuvas no sul do Brasil, principalmente na transição entre a primavera e o verão. No entanto, as previsões de longo prazo indicam que o Atlântico Sul subtropical permanecerá mais quente que o normal na primavera deste ano. De acordo com o CIMEPAR, a chuva na primavera de 2025 deverá ser ligeiramente abaixo da média histórica no interior do Paraná, com destaque para as regiões que fazem divisa aqui com Santa Catarina. No litoral, a expectativa é de chuva dentro da média no trimestre. Já dezembro será o mês mais seco, com períodos longos sem ocorrência de precipitação consistente, com um padrão de chuvas mais irregulares. Além disso, vale destacar que faz parte da climatologia da primavera a ocorrência de temporais severos. Já a temperatura média do ar ficará acima da climatologia no interior paranaense e ligeiramente acima da média na região metropolitana de Curitiba e litoral, com previsão de ocorrência de alguns episódios de ondas de calor, principalmente entre outubro e dezembro.
E o Paraná registrou ventos fortes e chuvas intensas entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira. Diversas cidades foram atingidas por temporais que causaram estragos e deixaram a Defesa Civil em alerta. Quais os municípios mais afetados, Antônio?
João, não foram poucos, hein? De acordo com os dados meteorológicos, a maior rajada de vento ocorreu em Ubiratã, onde as medições chegaram a 121 km por hora, seguido de Altônia, cujos ventos atingiram 102 km por hora. Os demais municípios castigados por vendavais foram Ponta Grossa, Guaíra, Umuarama, Cascavel, Laranjeiras do Sul e Campo Mourão. Além do vento, o volume de chuvas também pressionou em vários municípios paranaenses. No município de Marechal Cândido Rondon, por exemplo, o volume de chuva chegou a superar os 120 milímetros em algumas propriedades rurais. Os temporais causaram alagamentos, destelhamentos e quedas de árvores em diferentes regiões. Os temporais deixaram 405 mil imóveis sem fornecimento de energia elétrica. São mais de 5.800 ocorrências para inspeção e atuação dos profissionais da Copel no dia de hoje. Nas regiões Oeste e Sudoeste, foram mais de 1.300 ocorrências para atendimento. Os municípios com maior impacto sobre o fornecimento de energia nesta manhã são Anaí, Cruzeiro do Iguaçu, Iguatu, Iracema do Oeste, Lindo Oeste, São Jorge do Oeste, Terra Roxa e Tupanci.
E o prazo legal para o georreferenciamento de imóveis rurais tem gerado dúvidas entre os proprietários que frequentemente se confundem com os diferentes dispositivos legais sobre o tema. Existe possibilidade de prorrogação de prazo, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Existe sim, João Marcos. Boa tarde a você e aos ouvintes.
Atualmente, o georreferenciamento é obrigatório para imóveis rurais com área superior a 25 hectares. A partir do dia 20 de novembro deste ano, a exigência será estendida para propriedades com menos de 25 hectares. O sistema FAEP tem empregado diversos esforços para prorrogar esse prazo, com o objetivo de proporcionar mais segurança jurídica aos produtores que ainda não conseguiram se adequar a esse processo. Esse cenário pode mudar com a aprovação do Projeto de Lei nº 4.497/2024, que prevê a prorrogação desse prazo. A proposta altera a Lei 13.178/2015, que dispõe sobre a ratificação dos registros imobiliários e propriedades rurais de fronteira, e leva em seu texto uma emenda que prevê a prorrogação do prazo para o georreferenciamento para o dia 31 de dezembro de 2028. De autoria do deputado federal paranaense Tião Medeiros, o projeto já foi aprovado na Câmara Federal e agora aguarda sua apreciação no Senado. Apesar da expectativa positiva com a aprovação do projeto, o sistema FAEP orienta que, até o momento, todos os imóveis rurais terão que estar georreferenciados até a data limite de 20 de novembro desse ano, para transações imobiliárias, tais como desmembramento, remembramento e parcelamento de propriedades rurais. O georreferenciamento consiste no mapeamento da área do imóvel rural, atribuindo a esse terreno coordenadas geográficas precisas.
A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, por meio da Divisão de Sanidade Avícola e do Escritório Regional de Toledo, dará início desta semana a uma força-tarefa de fiscalização da biosseguridade em granjas avícolas do Paraná. Qual é o maior objetivo desse trabalho, Gladstone Pacheco?
A ação tem como objetivo reforçar medidas preventivas contra doenças de grande impacto econômico e sanitário, como é o caso da influenza aviária e a doença de Newcastle. A iniciativa contribuirá para o fortalecimento das medidas de proteção do plantel paranaense e para a qualidade da produção avícola. E será realizada em estabelecimentos avícolas comerciais registrados na ADAPAR, localizados na área do Escritório Regional de Toledo. O trabalho envolverá mais de 20 servidores que aplicarão um checklist detalhado de biosseguridade em cada unidade vistoriada. A força-tarefa foi pautada de forma prévia em reuniões com empresas da região para orientar e garantir que os produtores integrados possam verificar seus estabelecimentos com o intuito de receber as equipes de fiscalização nas melhores condições. A biosseguridade é o principal pilar para que o Paraná continue se destacando na produção e exportação de carne de aves. A avicultura representa uma parcela importante para o Paraná, maior produtor de frangos do país, com mais de 2 bilhões de aves abatidas em 2024, com 34% de participação nacional. O estado também é o maior exportador, com mais de 4 bilhões de dólares vendidos a diversos países no ano passado. Por outro lado, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná publicou uma nota técnica com orientações aos produtores rurais do estado após identificação de casos suspeitos de mortes em bovinos, ovinos e caprinos, possivelmente relacionados ao uso de vacinas veterinárias. Com relação à vacina Excel 10, todos os lotes permanecem interditados para venda ao consumidor final. Os comerciantes que possuem estoques interditados desse produto devem mantê-lo sob refrigeração e aguardar novas orientações por parte da ADAPAR, podendo também optar pela devolução do produto ao distribuidor, comunicando previamente à agência. Apesar das investigações em andamento, a ADAPAR reforça na nota técnica que a vacinação contra clostridioses continua sendo uma prática essencial e eficaz na proteção dos rebanhos contra doenças de alta letalidade.